Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal, você está ouvindo o T-Rex Cast, podcast focado em trabalho remoto para o exterior. E quem é vivo sempre aparece, né? Depois de uns 5 episódios aí, o Brian tá aí de novo.
É bom voltar a gravar com você de novo, depois de um tempo aí, né? Não vou dizer de ócio, porque minha vida tem sido muito movimentada, tem muita coisa acontecendo. Tô montando um cenário novo aqui para poder a gente gravar, né? Melhorando um pouco da acústica, melhorando um pouco dos equipamentos, preparando melhor para poder fazer uns conteúdos mais bem gravados. Mas tô de volta aí, isso que é o mais importante.
Dá uma olhada ali na pintura ali de trás do Brian, por aí. Você já vê que eu acho que ele resolveu tentar pintar a parede ali e saiu medo. Tem que continuar, cara, na programação.
É, cara, não, eu acho que sim, que pra quem estiver vendo a gravação em vídeo vai ver que tá uma coisa bem temporária aqui atrás, aqui, mas é temporário. Olha, a gente tá gravando esse episódio numa quarta-feira à noite. Daqui 2 dias já vai estar um cenário melhor, então nos próximos episódios vocês vão conseguir acompanhar a evolução. Quem for ver os outros episódios primeiros que a gente gravou vai ver que já tá bem melhor do que antes. Antes tinha umas paredes bem quebradas atrás, assim, aí tá só evoluir. Isso é o fruto do T-Rex, tá, pessoal? Não é do podcast, não, porque o podcast não tá dando dinheiro pra gente. Tá bom, senão já tava bem melhor aqui.
O Brian teve que ir pra outro lugar porque ele reformou ali o apartamento inteiro. Daqui a pouco só eu começo a reformar. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que acontece depois que você consegue T-Rex, né? Quais são os próximos passos que você pode seguir na tua carreira pra continuar em constante evolução. Afinal, chegar ao ponto de conseguir o T-Rex, depois que você recebe a oferta, depois que você tá trabalhando, não é o final da sua carreira, né? É apenas o começo da sua carreira internacional.
Bom, esse tópico em si foi algo que eu sempre quis conversar, que eu achei importante a gente reservar um tempo para poder bater um papo, né? Porque muitas das pessoas, assim, estão em busca de um trabalho no exterior, né? Muitas delas chegam no tão sonhado sim, né? Só que eu acho que meio que rola um abandono dessa galera, né? Eu sei que tem muito mais pessoas procurando do que pessoas que já conquistaram, né? Então, obviamente, a produção de conteúdo, o número de pessoas dispostas a ajudar, em geral, na comunidade, elas abraçam mais as pessoas que estão buscando o T-Rex, né? Só que uma coisa que eu senti falta um pouco do em questão de conteúdo, de saber o que fazer, conquistei o meu T-Rex, e agora, entendeu? Porque a gente pensa assim, os primeiros dias ali, os primeiros, sei lá, 2, 3 meses talvez de trabalho são bem aquele, deixa eu achar aqui a minha tribo, né, deixa eu assimilar o que tá acontecendo, porém vai chegando uma hora que você vai se sentindo mais em casa, familiarizado com a empresa, mais familiarizado com tudo que tá acontecendo ao seu redor, e aí começam a surgir as perguntas, né, tá aí agora o que que eu faço, né? Eu acredito que é natural do ser humano ele procurar sempre evoluir, certo? Na carreira, no trabalho, na vida, como um todo, e assim como todos esses aspectos que eu falei, no trabalho não seria diferente, né? Então eu acho que a gente discutir a respeito sobre o que vem depois que eu conquistar meu T-Rex, né? É um tópico muito importante para poder a gente conversar aqui, e é isso que eu quero que a gente bata um papo com vocês, e a gente estimula, obviamente, né, que vocês também conversem com outras pessoas a respeito, porque é um tópico muito interessante.
E eu só vou pedir para quem tá escutando, eu sei que tem bastante gente que escuta já o podcast, mas que ainda não está seguindo a gente ali no Spotify, nem se inscreveu no canal do YouTube. Então, se você tá acompanhando pelo YouTube, já se inscreve aí no canal, e se tiver acompanhando pelo Spotify, segue a gente, porque isso ajuda a crescer ali a comunidade, e também ajuda a gente continuar com essa produção de conteúdo, trazer mais conteúdo cada vez pra vocês. Cara, mas esse assunto eu acho que é bastante relevante, até porque tem vários pontos. Um deles, se a gente for falar assim, em questão de dinheiro, tanto que você está recebendo. Normalmente, quando você consegue a tua primeira oportunidade, são raras as exceções que chegam já cruzando a barreira do 100 mil dólares por ano, que seriam os six figures ali. Então, são raras exceções que já chegam acima disso. Normalmente, você começa abaixo disso, e a expectativa é que você continue evoluindo, de certa forma, na carreira, até cruzar essa barreira, pelo menos. Aí você vai ter um salário ainda maior, né? Você vai conseguir ter uma estabilidade maior. Mas falando também nessa questão de evolução de carreira, eu acho que esse é um ponto interessante para discutir também, porque quando eu entrei como... era considerado júnior ainda na vaga que eu entrei. Já tinha... no total, eu tinha 5 anos de experiência, mais dois realmente com desenvolvimento de software. Os outros três era trabalhando numa agência, desenvolvendo hot sites, então não tinha tanta experiência com desenvolvimento de software em si, com teste unitário. Então eu entrei para trabalhar como para uma vaga de júnior, né? E trabalhando ali dentro eu continuei evoluindo. Mas também foi nessa questão, assim, como que eu busco essa evolução? O que que eu preciso aprender? Eu também não tinha muito essa questão de conteúdo. O que que você sugere, assim, como que você vê essa questão hoje e como você tem encontrado esse caminho? Tu já tá trabalhando aí, já fez o quê? 2 anos que tá trabalhando pro exterior?
Cara, vai fazer em dezembro, vai fazer 2 anos. Falta um pouquinho ainda.
Tá quase.
Mas só abrindo uma aspas, eu acho que eu troquei de cargo já duas vezes, já desde que eu entrei. Então...
Sério?
Já troquei de cargo. Assim, pra cima, tá, pessoal?
Então,
tipo, a questão da evolução, assim, eu posso falar, relatar um pouco no, como funcionou na prática pra mim, né? Eu já vinha numa fase de vida onde eu tava estudando bastante de alguns conceitos mais avançados de programação, algumas coisas que eu sabia que seriam necessárias pra poder eu passar em entrevistas de vagas daquelas de 100K pra cima, entendeu? O que é uma coisa meio rara, que eu percebi que essas vagas de 100K são muito mais raras quando você fala de que tá trabalhando para a América Latina e você não tem um visto de trabalho de outro país, e então, sei lá, fica um pouco mais limitado a você conseguir essas vagas, porque obviamente as empresas elas são espertas, né? Elas querem dar aquela malandragem de pagar o salário que, tipo, já é um baita salário bom para nós, e que, querendo ou não, é um bom salário mesmo, né? Mas não chega na faixa dos 100K. Mas enfim, eu durante um bom tempo eu continuei dedicando uma quantidade de horas semanais, tá? E por que que eu falo horas semanais? Porque tem dia que eu não quero estudar. E eu acho que todo mundo é assim, tá? Tipo, quase todo mundo é assim, na verdade. A não ser que você tenha uma prova muito específica que você precisa ir, sei lá, dedicar X horas dedicadas por dia. Eu tava colocando uma meta de X horas por semana. Eu lembro que eu colocava mais ou menos umas 8 a 12 horas semanais de estudo. E quando eu falo 8 horas semanais de estudo, assim, às vezes tem gente que pensa, mas putz, é tão pouco isso, né? Mas na verdade não, entendeu? Uma coisa que eu aprendi é que você saber otimizar o seu tempo de estudo para, sei lá, se estudar 45 minutos, mas 45 minutos muito bem estudados, eles valem às vezes por questão de 2 horas, por 2 horas de estudo, entendeu? Então, a primeira duas coisas, né? É você dedicar o tempo para o estudo e você identificar se você está utilizando o tempo mesmo para estudar. Porque às vezes você reserva para estudar, mas você pega o celular, você se distrai, você está procrastinando durante o estudo, você não está estudando de forma eficiente. Às vezes tu começa a estudar uma videoaula, e é uma videoaula, cara, 30% da videoaula é filler, não sei o quê. Eu, hoje em dia, o que que eu falo? Quando eu vejo que eu vou estudar uma coisa, quando eu vejo que tem muito filler ali, eu já passo, acelero o vídeo, ou vou direto ao ponto que eu preciso pra poder estudar e praticar, entendeu? E foco bastante em prática também. Coloco prática, bastante prática, não sei o quê, né, pra poder conseguir evoluir, né? Mas, acima de tudo, o que que acontece? Uma coisa que eu notei é que uma das melhores formas de conseguir absorver esse conhecimento era repassando pra frente. Então, o que que acontece? Essa é uma dica que eu acho que é muito interessante pra quem tá trabalhando já para o exterior hoje, né, e tá dentro de um ecossistema já de um time internacional, né, e procura e tá procurando tanto evoluir tecnicamente como se inserir mais no ecossistema da tua empresa, né. Algumas empresas adotaram um conceito chamado COP, né, comunidade de prática, né, ou então são sessões, né, que você vai conversar com outras pessoas, ou debater, ou apresentar um tópico técnico, e essas sessões ocorrem geralmente ali uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, às vezes a cada 15 dias, né? E eu achava essa a oportunidade perfeita para poder eu praticar aquilo que eu tava estudando nos últimos dias, nos últimos meses, nas últimas semanas, né? Então, o que eu fiz, né? Eu me propus a poder apresentar tópicos sobre esses assuntos que eu tava ali, né, envolvidos naquela semana, naquele mês específico, né? Por exemplo, recentemente agora eu tava estudando sobre conceitos avançados de design patterns. Eu tenho um cara que eu sigo nas redes sociais, eu comprei um pacote de estudo dele, é um cara brasileiro, ele é Mar Júnior. Até quem quiser procurar sobre ele, alguns devem conhecer já, ele é bem famoso. Eu tava estudando alguns conceitos muito avançados do grupo de estudo dele, e aí eu decidi apresentar sobre isso, entendeu? Então, o que que acontece? Proativamente, eu coloquei meu nome e falei, eu vou apresentar sobre isso e quem quiser entrar, vai ter o conteúdo que eu vou ter me dedicado para poder preparar a apresentação e vai ser de qualidade, vai valer a pena. Fazendo isso, eu consegui ganhar de dois lados. Eu consegui estudar no meu horário de trabalho, né? Ou seja, tipo, eu consegui usar um pouco do meu horário de trabalho para poder estudar alguma coisa que eu vou usar no meu, na minha carreira profissional. E também eu consegui gravar na minha cabeça mais ainda aqueles conceitos que eu estava estudando no horário fora do meu trabalho e às vezes eu não estava gravando tão especificamente. No momento que eu comecei a apresentar sobre aquilo, no momento que outras pessoas começaram a debater comigo a respeito daquilo, se tornou muito mais fácil para poder o meu cérebro assimilar as ideias e absorver tudo aquilo. Então, tipo assim, depois de 2-3 semanas, eu estava com isso na minha cabeça, pensando nesses padrões, os conceitos ainda estavam frescos na minha cabeça. Quando eu fui desenvolver um projeto, um boilerplatezinho, né? Pra quem não sabe, boilerplate é tipo uma estruturazinha básica de um projeto quando você começa do zero, né? Eu tava começando a escrever e pensando um pouquinho na estrutura dele, assim, do que eu iria utilizar e alguns conceitos e tal de programação, alguma coisa. E me veio na cabeça exatamente um dos design patterns que eu tava estudando naquela semana. Então eu já pensei, cara, esse design pattern específico eu vou usar para aquele pedaço do software que eu tô desenvolvendo aqui, ele vai resolver o meu problema, entendeu? E isso foi uma coisa muito boa, porque depois eu apresentei pros devs que estavam comigo numa sessão de consultoria, a gente conversou a respeito e a gente viu que realmente era um uso muito bom, né? Então, assim, isso foi meio que dando visibilidade para mim, pro time, como um todo e, por consequência, para minha carreira, né? Então, eu consegui ali, você conseguir achar o match entre o teu trabalho e o teu estudo e a tua carreira, quando os três estão aliados, quando você consegue utilizar as coisas que você faz em cada uma dessas sessões, né, de trabalho, dos estudos ali, né, da tua carreira em geral por fora, né, o que você estuda para tua carreira, quando você consegue fazer um matching entre tudo, né, casar tudo que você usa aqui, você usar aqui e aqui, tudo que você estudar aqui, você usar aqui e aqui, é quando realmente você vai fazer o máximo proveito do teu tempo, né? Eu acho que essa é a melhor utilização do seu tempo que você pode ter atualmente. É um dos conceitos que eu posso passar para vocês, que realmente não é alguma coisa que eu tô tirando, que eu li num livro. É uma coisa que eu já vi outras pessoas fazendo. Eu estudei a respeito de questão de otimização do tempo, do que fazer quando você quer aliar os seus estudos com a sua progressão de carreira. E eu vi que realmente, na prática, eu pude provar que isso funciona, né? Eu vim colhendo bons frutos dessa estratégia.
Unir bem a parte da teoria à prática, né? Juntar, estudar bastante por fora, coisas que estão aliadas com ali o trabalho, coisas que você consegue realmente aplicar no dia a dia. E que realmente existe uma necessidade dentro da empresa, né? Você não está estudando coisas tão aleatórias, digamos. É, coisas que realmente você consegue colocar em prática. Legal. É, eu também acho que até antes de entrar no Checks, eu tinha muito assim, eu estudava coisas e eu tentava trazer para dentro da empresa. Eu acho que isso fez uma grande diferença para mim também. Até a parte, se for pegar assim, eu tava trabalhando com Angular JS ainda, um ponto alguma coisa, e daí depois eu comecei a ver alguma coisa de React. Eu até comecei a ver porque surgiu um freelance, aí eu tive um pouco de contato com o React, ainda eram umas versões mais antigas, bem ruins, na época que tinham os mixings e tal. Só quem tava lá no início, eu acho que teve contato com os mixings. Depois eu comecei a estudar mais, daí veio o Redux, e eu comecei a tentar estudar esse conceito. Eu fiz algumas POCs e eu tentei trazer pra dentro da empresa. Junto com aquilo, eu teve uma oportunidade, assim, uma janela bem oportuna de refatorar um projeto, meio que recomeçar o projeto do zero, porque a gente ia fazer uma nova versão, e daí eu consegui unir uma coisa com a outra e trazer o React pra dentro do projeto. E daí foi onde, assim, até então era pouca prática e mais teoria que eu tinha visto. E daí no projeto eu pude dedicar ali 40 horas semanais pra poder ficar utilizando o React e aprendendo. Então, aprendendo as coisas, colocando em prática, aprendendo, colocando em prática. E foi muito massa, assim, porque foi onde que eu realmente ganhei experiência com o React. O que depois me proporcionou essa experiência foi a necessária pra eu conseguir uma vaga pro exterior. Eu acho que também eu segui muito isso trabalhando pro exterior, ali na vaga. Eu entrei para migrar uma aplicação de AngularJS para React, Redux, e eu continuei estudando mais coisas que estavam ao redor do React, que era do ecossistema, por exemplo, O GraphQL foi uma coisa que eu dei uma olhada na teoria, daí eu comentei dentro da empresa sobre o GraphQL. Depois foi surgindo as oportunidades para a gente ir testando aos poucos, até chegar ao ponto que eu desenvolvi uma POC, porque o pessoal do back-end não estava assim, ninguém do back-end estava parando para ir lá e desenvolver a parte do back-end para poder integrar com o front-end, pelo menos para a gente fazer uma POC. Eu era muito mais, tinha muito mais afinidade com o front-end, mas mesmo assim eu sei, parei e falei: poxa, eu vou aqui, vou testar, vou tentar implementar alguma coisa no back-end e eu vou trazer para mostrar para o pessoal. Então, acabei usando horas, digamos, livres que eu tinha para fazer essa POC, porque ninguém tinha pedido para eu fazer, mas eu queria trazer para o pessoal e mostrar. Então, acho que também trazer, assim, enxergar essas janelas de oportunidade, de otimizações, utilizar o teu tempo livre para estudar e colocar algumas coisas em práticas e trazer melhorias para dentro do time, mostrar, fazer as tuas POCs, as tuas sugestões e trazer para dentro. Eu acho que isso dá uma visibilidade bem interessante para você, né? Onde que realmente as pessoas começam a te enxergar: olha, a pessoa não tá aqui só para cumprir as 8 horas e as 6 horas que seja de trabalho por dia e receber o salário no final do mês. Não, realmente a pessoa tem muito interesse, quer evoluir. Claro, se o teu objetivo é trabalhar aí as 6 horas por dia e não fazer mais nada, tudo bem, tipo, é a tua escolha, mas na questão de evoluir rápido, é necessário você estudar por fora, pelo menos eu enxergo dessa forma. É o que funcionou pra mim. Eu vejo que bater ponto não vai fazer ninguém evoluir na carreira, né? Só você chegar ali e bater o ponto a hora que você entra e a hora que você sai, normalmente não vai fazer você ter uma evolução, não vai te levar tão longe na carreira, pelo menos. Esse é um ponto de vista.
Eu vou ser um pouco do polêmico até nesse sentido aí. Eu, sinceramente, galera, e pra quem tá ouvindo isso aí, ó, eu vou dizer que eu não simpatizo com quem geralmente chega assim e fala: ah, meu, só quero fazer meu trabalho, quero ir embora, quero ficar aqui nesse daqui. Tudo bem, a gente respeita e tal, mas eu nunca fui uma pessoa que gostou de... Como é que é o termo em inglês? Settle, se acomodar, entendeu? Se acomodar, eu acho que não tem muito espaço para acomodação na área que a gente trabalha de tecnologia, tá? E vou explicar por quê, porque as coisas estão constantemente mudando. Novos conceitos estão aparecendo, sempre tem alguma coisa nova, alguma inovação, a gente tem questão de inteligência artificial agora acontecendo, a gente tem padrões novos surgindo, evoluções da linguagem, sempre tem alguma coisa. Então, se você, assim, se você é muito acomodado no seu trabalho, você fatalmente fica para trás, porque a tecnologia, ela é uma constante corrida, entendeu? Que se você não está se movimentando, você já está ficando para trás. Você já está para trás, na verdade. Ficar parado é ficar para trás. Então, a acomodação, ela é uma coisa muito perigosa, entendeu? Então, assim, 90% das pessoas que eu vejo que se acomodam na tecnologia, elas ficam para trás, e elas acabam prestando um serviço que é, desculpa o termo, meio medíocre após um certo tempo.
Entendeu? É uma esteira, então, né, cara? É como se estivesse em cima de uma esteira e a esteira tá andando, e se você não for acima da velocidade da esteira, você vai cair. Tipo.
Mas isso é preferência minha, tá, pessoal? Tipo, olha só, eu respeito quem pensa o contrário, respeito quem pensa, tipo, mais na acomodação e tal. Super normal, entendeu? É só não é o meu perfil, entendeu? Sinceramente, tipo assim, eu prefiro trabalhar com uma equipe que é de inovação, uma equipe que a galera sempre tá falando de coisas novas. Por exemplo, uma coisa que eu descobri agora essa semana foi que eu trabalho com .NET, né? E, bom, uma das tecnologias que eu trabalho, na verdade, é .NET. E eu descobri que o Visual Studio for Mac, que é a IDE que tem uma das IDEs que a gente pode programar .NET no Mac, ela vai ser simplesmente descontinuada pela Microsoft. A Microsoft não vai mais investir nela. Então, tipo, isso pegou uma galera de surpresa e tal, porque a gente tem algumas alternativas que vão suprir perfeitamente, né? Tem a da JetBrains lá, que é perfeita, e tem o próprio Visual Studio Code tem uma extensão que a Microsoft tá melhorando bastante agora nele, no Code, que vai suprir. Mas enfim, ter alguém no teu time que você pode conversar sobre essas coisas que estão acontecendo, essas mudanças na área de tecnologia, tudo bem, eu dei um exemplo bem pequeno, né, de uma mudança de ideia que está sendo descontinuada, mas ter alguém no teu time que está antenado nas mudanças que estão acontecendo na tecnologia, tipo, por exemplo, a diferença do ChatGPT, o pago para o gratuito que tem agora, né, então assim, o nível de precisão que a versão paga tem em relação à versão gratuita, então essas coisas são, é muito bom você ter alguém no teu time para poder você bater papo. Assim como como é bom você ter alguém para poder bater papo, é muito bom você também estar anteirado para poder você compartilhar esse tipo de informação. Então, imagina que legal é você chegar num pós-daily ali, né? Acabou, tipo, sei lá, a daily é, vamos supor, que é 20 minutos da daily do teu time. Vocês falam, ó, em 12 minutos acabou a daily. Depois tu menciona ali, pô, cara, você viu que aconteceu isso, isso, sei lá, isso aqui saiu de linha, ou então eles têm essa nova versão, tem essa nova não sei o quê, tem esse novo jeito de fazer alguma coisa. É muito mais interessante você participar de uma conversa dessa do que, tipo, uma conversa meio tediosa sobre, ah, vai sair uma versão nova da linguagem, lá vai eu ter que estudar, entendeu? Tipo, eu já vi pessoas falando desse jeito de, tipo, de não gostarem de encarar o desafio, de ter que se adaptar a uma nova linguagem, de não gostar que saia uma nova versão e elas vão ter que se adaptar, aprender um pouco mais uma coisa nova. Eu não é o meu perfil de gostar desse tipo de profissional, entendeu? De preferir que trabalhar com ele. Hoje, eu, como liderança técnica, eu falo assim, eu fazendo uma entrevista com dois candidatos, se eu percebo sinais de que o cara, ele é um cara muito mais inovador, eu vou com certeza ter uma preferência maior por ele, entendeu? Então é, só quis expressar um pouco de como é a minha opinião em relação a isso.
Assim, nessa questão de se manter atualizado, então, não é necessariamente, por exemplo, você não precisa passar 10 horas trabalhando para, você tá trabalhando para empresa do exterior ou mesmo você tá trabalhando no Brasil, trabalhar lá 10 horas para essa empresa que é o teu full time. Não é isso também que vai te obrigar necessariamente a evoluir na tua carreira, mas sim você pode ter o teu side project ali, que você teve uma ideia, quer testar coisas novas, quer aprender coisas que depois você vai conseguir trazer para esse projeto full time, pro teu job full time, e que vão te dar um destaque. Eu aprendi muito com os side projects, até já puxando a sardinha aqui, falando do TX Jobs um pouco, e quem tá ouvindo a gente talvez já conheça o projeto, que é o TX Jobs, que é uma plataforma onde que a gente coleta vagas do mundo todo, remotas, internacionais, e classifica as que realmente aceitam no Brasil, utilizando a AI. Então, todo esse projeto, ele partiu do princípio, assim, de eu pegar a parte do back-end, pegar a parte do front-end, desenvolver algo em end-to-end, até a parte do deploy, então ter que lidar ali com o cloud, provisionar todos os recursos, gerenciar tudo isso, configurar o CI/CD, realmente desenvolver um projeto do começo ao fim, então desde o zero até o deploy, e isso deu muita bagagem para mim, algumas coisas que ainda não tinha tido experiência, porque trabalhando em projeto grande, normalmente você não vai lidar com certas coisas, você vai focar mais na tua especialidade. Até um certo ponto da minha carreira, minha especialidade era muito front-end, então eu focava mais nisso e não mexia muito com outras coisas. E acho que esse projeto me deu a oportunidade de eu poder explorar assim, o máximo da minha capacidade, desde a parte do front-end até a parte de DevOps, aprender um pouco de Docker. É, não sou especialista nessas partes que fogem da minha especialidade, mas eu sei resolver problemas com elas. Então eu sei que as soluções que existem, então isso me dá uma bagagem muito maior, até na hora de ter que discutir tecnicamente, ter que discutir com outros times, isso deu muito mais bagagem para poder conversar dentro do projeto, né, do meu trabalho remoto para o exterior. Uma outra característica, eu acho, além dessa de você estudar por fora, é também você encarar desafios. Então, ao invés de tentar só se acanhar toda vez que surge alguma coisa diferente, você ir lá e falar, não, deixa eu fazer um teste aqui, eu estou disposto a testar, estou disposto a tentar resolver esse problema. Acho que eu vou demorar um pouquinho mais de tempo do que a pessoa ali especialista, mas eu acho que eu consigo resolver. Você me dá essa oportunidade aqui de eu tentar? Quando eu entrei na minha primeira oportunidade internacional, até no caso do front-end, a gente estava lidando com umas libs que estava sendo muito, assim, verbosa para a gente poder lidar. Resolvendo algumas tarefas de back-end, que não era minha especialidade, eu vi alguns patterns que eram utilizados nos back-end, e eu acabei implementando uma lib que utilizava alguns patterns, meio que se inspirava em alguns patterns, e criava uma solução pro front-end, que reduzia, tipo, 80% das linhas de código, da parte de ter que fazer request, gerenciar estados que estavam ligados com requisições. Isso já deu um destaque grande para mim dentro da empresa, até publiquei essa lib como open source, então acabou me dando um destaque ali dentro da empresa, né? E depois acabou surgindo essas, por exemplo, eu queria testar o GraphQL, pô, vou assumir que o desafio de fazer uma POC na parte do back-end. E depois, quando eu entrei na empresa atual, então já com mais experiência, eu ainda não tinha resolvido alguns problemas de back-end, mas não tinha, assim, tanta essa flexibilidade, assim, de pular de tarefa em back-end, front-end, de uma hora para outra. Até então, trabalhava 80, 90% do tempo com front-end e uns 10% com back-end. E aí, quando foi para a empresa atual, eu lembro que uma das primeiras tarefas era ter que desenvolver lá um novo step, que era meio que uma peça-chave de toda a aplicação ligação que a gente tem. E isso envolvia front-end e back-end. O nosso time era responsável mais pela parte do produto, pelo visual, então é mais front-end. Só que quando eles mandaram pra gente, o time que lida mais com a parte do back-end, que lida não só com back-end, mas vários outros microserviços, para poder... Esse novo componente que estava sendo desenvolvido ia precisar tocar em vários microserviços. E esse outro time estava, que é o time de plataforma, estava com muita demanda, então eles não estavam com espaço para eles poderem desenvolver aquilo naquele momento. E eu falei, olha, eu vou desenvolver aqui a parte do front-end e eu quero tentar desenvolver o resto, até para eu poder ganhar mais contexto, porque ainda eu não tô tão por dentro assim de como que os microserviços se interagem um com o outro, né? O que cada um faz. E aí foi onde que eu peguei diversos microserviços para poder implementar isso. Tive que desenvolver diferentes tarefas em cada um dos microserviços, poder entregar aquela tarefa. E isso permitiu que eu conhecesse mais o sistema, então entendesse melhor o business, entendesse melhor o sistema, como que os sistemas se integram uns com os outros. Permitiu que eu desenvolvesse, ganhasse mais visibilidade dentro do time, interagisse com outros times também. E isso foi crucial para eu poder ter sido promovido para staff. Porque staff, uma das características na nossa... A gente tem o Engineering Matrix. Várias empresas têm isso, não sei se no Brasil é tão comum, mas a ideia do Engineering Matrix é... Eles criam uma matriz de diferentes tópicos e daí eles descrevem qual que é o nível de cada um daqueles tópicos. Então, por exemplo, Design Patterns. Você entende até um tanto de Design Patterns. Você consegue dominar, você é arquiteta, aplicações, tal coisa. Então, cada um desses níveis pode caracterizar o teu nível como de senioridade. Diante de vários tópicos é avaliada uma média e isso consegue identificar onde você está se encontrando dentro da empresa. Se você está no nível júnior, pleno, sênior, mid-level e assim por diante. Então, uma das características bem fortes para quem é staff, até o sênior é assim, o sênior ele tem um domínio, eu tô falando especificamente da empresa que eu trabalho, tá? Cada empresa vai ter a sua definição. Mas o sênior lá dentro, ele tem total domínio do projeto que é do time. Então, do escopo que fica ali dentro do time. Enquanto a diferença grande pro staff é que o staff, ele, além de ele ter domínio do próprio time, ele conhece de todos os outros, dos outros times. Então, ele consegue resolver problemas que fogem do escopo do próprio time. E por eu ter tido toda essa experiência com diferentes microserviços, foi o que pesou bastante, assim, na hora de eu receber uma promoção para sair de sênior e virar staff. Então, eu acho que é outra característica, assim, a característica foi realmente aceitar os desafios e até ser proativo em falar, não, eu quero esse desafio para mim, vou tentar desenvolver.
Em relação à proatividade, eu acho que ela paga mesmo, gente. Quando eu falo paga, assim, o resultado vem porque eu acho que o que me fez sair de back-end engineer para full stack, não seria um staff engineer, mas seria tipo um principal engineer, no caso, o principal referência de engenharia de software dentro do time, e depois hoje trabalhar como tech lead de um time, né, liderar um time. Agora eu tô liderando parcialmente um segundo time também, então aumentando a responsabilidade. Eu acho que isso é fruto de você procurar o que você quer ser dentro da empresa, né, no caso. Sabe, qual que é o papel que você quer abraçar ali dentro, você tem que achar onde você quer chegar, né, e ver qual que é o plano de carreira. Cara, o que eu tenho a dizer é o seguinte, assim, ó, se você hoje entrou na tua empresa, tá meio perdidão, assim, no começo, sabe, sem saber o que tá acontecendo, primeiramente você precisa saber quem é quem, né, você tem que saber quem é a tua liderança, no caso, quem tá abaixo de você, quem tá acima de você, quem são as pessoas, e a segunda coisa é não ter medo de conversar com ninguém, né, você tem que sempre encarar lá, ou conversar, às vezes, meu inglês, não sei o quê, mas, cara, deixa disso, entendeu, vai conversar com as pessoas, porque pensa uma coisa só, você vai viajar pra fora. Se você viajar pra fora, você quer comprar comida. Você vai deixar de comer porque você não sabe pedir uma comida direito? Você vai se virar e vai pedir, tipo, mas vai comer, não vai? Então é a mesma coisa no seu trabalho. Se tu tá ali dentro, se tu foi aprovado, é porque tu tem ali o teu inglês necessário pra poder tu tá trabalhando ali naquele lugar. Então o que acontece? Eu acho que é importante tu procurar saber quais são as possibilidades de crescimento que você pode galgar ali dentro da empresa e descobrir qual que é o path que você pode percorrer para chegar lá, entendeu? Uma das coisas que eu e o Vinícius a gente vem debatendo já aqui dentro, né? São formas que a gente pode fazer aqui dentro da comunidade, dentro da comunidade T-Rex como um todo, para poder falar a respeito do que as pessoas, umas dicas mais assim pontuais sobre o que as pessoas podem fazer para poder, dentro do ecossistema que ela está inserido, procurar quais são os pontos de melhoria que ela pode conseguir para poder chamar a atenção das áreas acima dela, para poder ela conseguir galgar novos áreas, né? Novos desafios, né? Conseguir uma promoção, conseguir um cargo melhor, sair de um pleno para um sênior, de um júnior para um pleno, de um sênior para um staff, ou para um principal, ou para um tech lead, entendeu? Porque eu acho que são duas coisas, né? É um casamento entre o seu crescimento técnico, profissional, junto com também a oportunidade que tem que aparecer ali, você tem que estar lá para poder, agarrar. Mas ninguém vai te dar uma oportunidade se você também não se mostrar que está aberto para ela, né? Então isso é muito importante.
Tu tava falando sobre esse medo de falar também, né? Eu acho que é interessante porque eu, quando eu entrei, por mais que meu inglês, Brian falou, você tem um inglês suficiente. Eu tive a experiência que meu inglês era o suficiente para poder passar na vaga, mas eu entendi 60% do que estavam falando para mim. Então, essa parte de, se você sente que o inglês ainda é uma barreira, por mais que você tenha recebido oferta, mas você sente uma barreira na questão de conseguir se expressar, de conseguir se comunicar, agora, se você já está trabalhando para o exterior, você já vai ter uma renda mínima para você conseguir investir em estudar, pagar algum professor particular, estudar inglês de alguma maneira que seja mais efetiva e que você consiga evoluir esse nível de comunicação. Seja se você quiser participar de grupos gratuitos, ou você já tem a grana, eu acho que compensa investir para você continuar evoluindo o inglês, porque, como a gente disse, né, você recebeu a tua oferta, é só o começo da tua carreira internacional. Então, se você sente que isso é uma barreira para, pode estar te atrasando nessa questão de evolução, acho que vale a pena você investir para melhorar, né, Brian?
É, dica rápida, pessoal, olha só, Grammarly, pago. O Grammarly pago, não gratuito. Gratuito todo mundo tem, é legal, vale, já, eu recomendo. Mas o pago, galera, é uma dica de ouro. Grammarly, eu sei, é caro, eu entendo, é caro, custa um rim pra poder pagar. Mas pra comunicação, pra escrita, eu vou te falar, ele vai te dar uns insights maravilhosos. Tem uma funcionalidade de AI também maravilhosa. Vai te ensinar umas coisas assim que tu vai escrever uma vez errado. Errado assim, não é errado. Tu vai escrever de um jeito, ele vai te falar, escreva assim pra poder soar melhor. Aí tu vai escrever de novo, daqui umas duas semanas, um texto parecido pra outra pessoa, e ele vai te sugerir a mesma coisa, ó. Escreva assim pra soar melhor. Na terceira vez tu já vai lembrar. Eu lembro que ele me sugeriu daquela vez, eu já vou escrever do jeito certo. Então assim, ó, dica de ouro, pessoal. Grammarly pago é ouro, tá? Nos sigam para mais dicas quentes.
Cara, eu acho que é isso. Eu acho que o papo tá bem legal, mas precisa liberar o Brian, porque o Brian precisa jantar ainda. Já tá bem tarde. E é isso. É, obrigado por vocês terem ouvido até aqui e a gente se vê no próximo episódio.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço e, ó, vamos evoluir juntos.